programa Sua Saúde.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sua Saúde, o programa que coloca, né, a sua saúde aqui, o seu bem-estar em primeiro lugar. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre uma parte do corpo que acredita, assim, que a maioria das pessoas geralmente acaba esquecendo dela, né? Que é aquela parte, assim, que te leva para tudo quanto é lugar, né? Que te carrega, né? Literalmente, mas... A gente sempre esquece, né? Sempre esquece os cuidados, que são os pés. Hoje a gente vai falar sobre saúde dos pés e para isso recebemos os nossos queridos professores Cristiano Caveião e Vera Lúcia. Tudo bem, professores?
Olá, tudo bem, Bárbara?
Oi, Bárbara, tudo bem? Prazer estar novamente com você. Tudo bom?
Tudo ótimo, um prazer recebê-los aqui novamente. Bom, professores, então vamos lá, vamos começar a já falar então sobre o nosso tema. Acho que até para a gente fazer um resuminho de início, digamos assim, qual que é a importância da gente falar da saúde dos nossos pés?
Pois é, né, professora Vera e Bárbara, muitas pessoas acabam não dando, né, essa importância, né, para os nossos pés. E como a Bárbara comentou, é o que nos locomove todos os dias. E em grande maior parte das pessoas ficam sempre presos aos sapatos, né? Nunca estão, maior parte do dia aí, no ar livre, né? Para poder ventilar. Então, sempre eles estão cobertos aí. Muitas pessoas acabam não dando uma devida atenção, né, para os pés, sendo que eles são um centro de sustentação, né, do nosso corpo e locomoção, principalmente quem trabalha em pé, né, faz um exercício, uma atividade aí laboral que não fica sentado, né, os pés são o ponto de sustentação principal. Então, não é só um determinado momento do dia, mas eles nos sustentam o tempo todo. E se formos pensar, a gente dá uma atenção especial ao rosto, né? Porque é o nosso cartão postal, onde nós estamos nos expressando, tendo a maior forma aí de comunicação. Temos até um cuidado especial também com as mãos, por ser uma fonte aí de disseminação de micro-organismos. Né? Então, higienizamos com maior frequência, sentimos quando ela está ressecada, passamos um creme hidratante, né, ao longo do dia. E os pés, na maioria das vezes, eles não são vistos, né? E nós não lembramos de ter algum cuidado em relação aos pés. Vale até lembrar, né, que dependendo da faixa etária, esses cuidados acabam se intensificando ou modificando, né? Então, ao nascer eu tenho um determinado cuidado com os pés, vamos pensar os pezinhos, né, dos pequeninos, e quando a gente envelhece nós temos outro cuidado, né? E nesse processo aí de envelhecer, quando ele está associado, por exemplo, até com a questão da diabetes, nós temos alguns agravantes aí que são bem importantes em termos, né, alguns cuidados que são chamados de prioritários, né, para os nossos pés. E no adulto, né, no jovem, no quem está, né, na meia-idade também, a gente tem que ter todo esse cuidado aí com os pés, né? Então, vamos lembrar aí que eles nos sustentam os 365 dias do ano, né, e nos levam para todo lugar, né? Então, preciso ter uma atenção muito especial com a nossa saúde aí dos pés. Quando eu falo em saúde dos pés, não é só olhar o pé, saber se está tudo bem, é consultar profissionais que cuidam também dos pés. Esses profissionais, né, são chamados os podólogos hoje, e já tem até um contexto histórico bem avançado, né? Todo mundo fala manicure e pedicure, né? Então, pedicure e cuidado do pé, mas nós temos um profissional de nível superior, que é o podólogo, que faz todo esse cuidado com os pés, né? Então, ele tem uma formação específica para que ele entenda todo o mecanismo da pisada correta, avaliar todas as formas de lesão dos pés e também orientar, né, a melhor forma para que haja esse cuidado. O cuidado não vai simplesmente só estar relacionado, né, com água e sabão e um creme hidratante, mas ele passa também até pela questão, né, de um sapato adequado, a forma com que eu estou vestindo esse calçado aí. Daqui a pouco nós vamos dar algumas dicas, né, professora Vera, aí, para a gente ter a melhor saúde dos pés possíveis, né? E quero até fazer uma pergunta, né, hoje. Você já olhou o seu pé hoje? Com certeza. Bárbara, você já olhou o seu pé hoje? Professora Vera, você já olhou os seus pés hoje?
Na verdade, professora.
Na verdade, o friozinho que tá fazendo, né? Eu tô de meia, que eu acordei.
Na verdade, professor Cristiano, nós mulheres, né, que no verão usamos calçados abertos, nos preocupamos mais com a estética dos pés, né? Então, cuidados com as unhas. É, na verdade, para você passar um esmalte, numa coloração da moda. Mas, na verdade, assim, quando a gente vai cuidar dos pés lá, na parte de pedicure, a gente também tem um olhar diferente, porque o próprio profissional dá uma olhadinha nas unhas, e algumas que são, na verdade, que têm mais, assim, mais conhecimento, até encaminham aquelas pessoas que têm problema nas unhas, algum problema de calosidade, para que possam consultar um podólogo, né? Mas, Bárbara, nós mulheres temos essa preocupação, sim, principalmente no verão, né? Com os pés. É mais para a área de estética, e é claro que a estética também acaba trazendo para nós uma resposta se o pé está saudável ou não.
Esse cuidado, né, não é só saber se a saúde está bem, mas ele também precisa estar com uma estética bonita, né? Quem é que não gosta de olhar para o pé, ver aquela unha bonita, assim, sem nenhuma lesão, aquele pé perfeito, impecável, né? Então, existem até modelos fotográficos hoje que são modelos que trabalham só utilizando os seus pés, né? Então, a gente precisa ter uma boa saúde e super adequada dos pés. Vale até lembrar que agora nós estamos na estação do outono, estamos caminhando para o inverno, aí falta um pouquinho, né, mais alguns meses, e é um dos momentos em que a gente acaba não dando uma boa atenção, né? Porque coloca uma meia, porque tá frio, coloca um sapato fechado. Sim. Aí, como disse a professora Vera, no verão a gente gosta de mostrar o pé porque tá calor, mas no inverno a gente acaba escondendo porque tá um pouco frio. E nesse período de inverno, né, como a gente acaba tomando um banho mais quente, né, então, e a própria temperatura mais fria, a gente tem uma perca de umidade da nossa pele, os pés também acabam ficando aí um pouco mais ressecados. E já no verão, né, pelo uso da sandália, chinelos, as mulheres que usam, né, as rasteirinhas, acabam também tendo o pé exposto, e da mesma forma nós temos, né, algum ressecamento aí da pele dos pés. Então, é importante ter todo esse cuidado aí, que nós já vamos falar um pouquinho mais sobre cada um dos itens. Acho que vale a pena só fazer um parênteses aqui, né? Hoje, quando nós falamos e pensamos nos pés, né? Então, nós precisamos examiná-los diariamente. Não é só o momento em que a gente procura um profissional para ter esse cuidado, né? Então, a pedicure ou o podólogo, né? Então, eles fazem uma avaliação em algumas situações onde eu não consigo detectar alguma coisa. Mas em casa, todos os dias, eu preciso também dar uma olhadinha nos meus pés. Todos nós temos como hábito de higiene, né? Até vou dar um exemplo aqui, higiene oral. Nós não realizamos após as refeições? Sim. Então, por que não olhar os nossos pés todos os dias, né? Então, mas eu tô um pouco gordinha, a barriga não deixa me abaixar, dobrar a perna. Dá para usar um espelho para colocar no chão para você olhar o pé e olhar como é que tá. Então, a gente pode usar qualquer artifício aí para também ter essa questão de olhar os pés. Não existe desculpa, né? Não consigo dobrar a perna? Pega um espelho pequeno, coloca no chão e você consegue olhar ali e dar uma olhadinha no seu pé, como é que ele está aí, para ver se não tem nenhuma presença de lesão, nenhuma presença aí de ferida, que às vezes, dependendo, as pessoas que são diabéticas perdem essa sensibilidade nos pés, e elas podem ter, né, o aparecimento, elas nem perceberem que apareceu aí uma ferida. Outros detalhes importantes aí, né, que um profissional específico da área, né, de cuidado dos pés, ele pode também avaliar a presença de joanetes, né, então a pessoa percebe, sente que tem uma joanete, mas ele também avalia, consegue também fazer um diagnóstico, né, então aqueles dedos em garra, né, que não são os dedos mais retos do pé, mas os dedos ficam curvados aí, são algumas alterações patológicas que nós temos, a unha fica mais grossa, mais espessa também, né, então alteração patológica, presença aí de micose, as unhas encravadas, né, que algumas pessoas são perseguidas aí pelas unhas durante muito tempo, né, então vou desencravar em casa, não consegue sozinho não, sem a ajuda de um profissional aí. Até presença de outras lesões de pele, né, então alterações na caminhada, na pisada, né, que as pessoas possam ter. Então sempre procure um profissional que pode aí fazer essa avaliação específica dos seus pés. Mas além do profissional, o que nós podemos fazer em casa aí como um bom cuidado? Acho que o primeiro ponto após, né, o nosso banho, né, evitar a água muito quente sobre o corpo e sobre os pés, que isso também causa uma certa desidratação, né, então em relação à pele dos pés, né, então terminou o banho, secar super bem os pés, né? Então, secar com a toalha, de repente pode até finalizar, né? Eu gosto de falar secar com papel toalha ou até com papel higiênico no meio dos dedos para ficar super seco. Isso acaba evitando, né, a presença aí de frieiras e micose. Algumas pessoas podem até estar se perguntando, posso passar o secador aí para poder secar os meus pés? Não é aconselhado o secador, né? Se você tiver alguma alteração de sensibilidade aí nos pés, dependendo da temperatura, temperatura, você pode causar até uma queimadura, né, usando o secador, né? Então, não é aconselhável aí passar o secador nos pés. Então, toalha, e ainda pode usar um pedaço aí de papel higiênico ou papel toalha entre os dedos, para que fique super seco aí. Até porque algumas pessoas, depois do banho, já colocam meia e usam o calçado fechado, né? Então, a gente acaba evitando aí o aparecimento de frieiras e até as próprias micoses. Outro ponto bem importante é a gente cortar as unhas, né? Então, nunca fazendo aquele corte redondinho. Quem corta a unha sozinho, que não corta, né, com a ajuda de um profissional, tentar sempre fazer um corte reto, né? Então, ele fique reto aí, e não muito curto também, né? Então, pode, se você cortar a unha mais curta, ter a presença de uma lesão aí, então você acaba tendo até dor, né, em algumas situações aí. Então, se as unhas já estão curtas, ao invés de cortá-las, passa uma lixa, né? Então, de linha reta aí, sem fazer aquelas curvas, deixando as unhas arredondadas. Às vezes, aqueles cantinhos atrapalham um pouquinho, né, no calçado, mas eles são mais saudáveis, né, do que a gente for fazer aqueles recortes aí arredondados para os cantos, né? Então, preciso ter esse cuidado aí bem importante. Mas eu diria, recomendo, né, então, principalmente para quem tem diabetes, ao invés de cortar, só faça a passagem da lixa nas unhas. É uma forma muito mais segura, né, porque de repente sozinho não consegue e pode se machucar aí, se causa uma lesão, né, professora Vera?
Isso, professor Cristiano, até foi bom você falar em lixa, porque a minha mãe tem o costume de lixar muito a sola dos pés, ah, porque está muito grosseiro. E até uma profissional, podóloga, orientou a minha mãe, por ela ser diabética e ter uma certa idade, a pele fica mais delicada. E ela disse que com a diabetes e a pele delicada, ela poderia lesionar ao lixar os pés, né? Então, conseguiu passar, receitou alguns cremes específicos para a própria idade. E então, a lixa também deve ser evitada nas solas dos pés, né, professor?
Sim, você vai esfregando a lixa, é como se você fosse pegar uma escova e passasse, por exemplo, numa superfície, de tanto você passar ali, você vai friccionar, aquilo pode causar uma lesão, né, e essa lesão, às vezes no diabético, ela tem um período de cicatrização que é muito mais lento quando a gente compara no indivíduo normal, e isso pode prejudicar, essa pequena lesão pode virar uma lesão maior, em algumas situações, até a gente já viu vários casos, né, de amputação do membro, né? Então, partindo de uma lesão muito pequena que começou, vamos supor, lá na ponta do dedão do hálux. Então, isso pode ter uma consequência muito maior. Então, lixar os pés, ele não é aconselhado a fazer passar a lixa ali. Se precisar lixar, sempre procure um profissional. Ele sabe a intensidade, né, a força que ele precisa colocar do equipamento, né, para poder proceder aí a lixa da sola dos pés. Isso vai também aí com a questão do corte das unhas. Outra coisa bem bacana e importante e que precisa ser seguido é a hidratação dos pés, né? Então, sempre procurar um creme específico, né? Então, na hora de passar o creme nos pés, evite passar o creme entre os dedos do pé. Então, eu passo no meu pé todo. E se eu passar no meio dos dedos, eu coloco uma grande concentração de umidade e hidratação. Lembra que a gente falou? Encosta no meio dos dedos para secar com um papel, para deixar bem seco. Então, essa
Ai,
região.
Cristiano, eu vou conversar aqui em menos de 14 minutos de programa. Acho que já tem umas três coisas que você falou que eu passei errado, que é a questão do corte da unha. Que
Ixi. É bom, né, Bárbara, que já vai pensando o que eu vou mudar aqui no cuidado com os meus pés, né? Então, passar creme passa entre os dedos e não no meio dos dedos, né? Você vai manter uma hidratação dos pés, mas vai deixar a parte que precisa estar seca aí também ficar mais seca possível, né? Ela não vai ficar desidratada, ela não vai ficar úmida aí. O ideal sempre passar o creme à noite, né? Que eu passo o creme, vou dormir, deixo meu pé super hidratado nesse sentido, né? Então, após o banho no período noturno, né? Então, passo o creme. Só que tem que ter um cuidado, né? Quando eu passo o creme noturno, às vezes eu posso levantar para ir ao toalete à noite, o pé fica um pouco mais escorregadio, né? Então, tem que ter muito cuidado, levantar da cama e escorregar e cair, porque o pé está com maior hidratação, né? Então, cuide, né? Então, coloca uma meia, né, de repente aí, para ficar um pouco mais seguro, né? Então, um ponto de atenção, né? Então, cuidado na hora de passar creme aí. E durante o banho, evite aquela água muito quente, né? Porque senão a água quente ela vai perder, né, a nossa proteção natural da pele, né? Então, uma água mais morna, uma temperatura mais agradável também para que os pés não sofram, né? Então, não é porque eles vão ficar às vezes escondidos no sapato que eu vou também massacrar eles ali. Já estão massacrados de ficarem no sapato e com meia, né? Então, vamos dar uma qualidade aí para os nossos pés. Manter uma hidratação corporal também é bem importante, né? Então, quanto mais água como, né, eu tenho uma hidratação do meu corpo, os pés também estão hidratados. Já que eu falei aqui em meia, né, deixa eu até aproveitar e fazer um parênteses, né? Então, quando a gente for fazer a escolha e uso de uma meia para os pés, o ideal é que as meias sejam de algodão e não de material sintético, né? Então, o algodão, ele absorve um pouco mais o suor, mantém, né, essa questão da hidratação da pele dos pés. Então, tudo isso faz com que a gente evite odores e também evite lesão. E para o paciente diabético, eu tenho uma atenção muito especial. Sempre uso de meias sem costuras, né? Então, as meias vêm, né, na ponta, aquela costura. Nossa, atrapalha. A gente tira o pé, descalça, né, o sapato e tira a meia, quando você vê fica aquela marca em cima da costura dos dedos. Né? Então, o diabético precisa de uma atenção também especial, né? Fazer o uso de meias sem costura, né? Então, hoje no mercado tem muitas marcas aí de meias que são sem costura, né? Então, como uma primeira escolha, de algodão e sem costura. Obviamente, elas têm um preço diferenciado, né? Elas custam um pouco mais cara, mas ela vale a pena, né, para a questão do cuidado aí com os nossos pés. E junto à meia, né, um sapato extremamente confortável, né? Não aqueles sapatos que as mulheres gostam de usar, que o salto é super alto e os dedos ficam todos eles um em cima do outro ali para manter a beleza dos pés.
Ou, professor, até às vezes as mulheres usam um número menor para deixar os pés pequenininhos, né? Veja o risco também que corre, né?
Sim, porque eu estou apertando os pés, né? Então eles não vão ter até uma questão de vascularização aí adequada, né? Se eu estou fazendo uma grande compressão com o tamanho do sapato menor, né? Então eu tenho que usar um sapato adequado para o tamanho dos meus pés. Se eu sempre tenho dúvida qual é o meu tamanho adequado, procure um profissional da podologia, ele vai fazer medida do seu pé, ele vai dizer qual é o tamanho adequado do sapato também para o seu pé. Então, sempre usem sapatos que evitem costura passar por cima dos dedos, né, para que não haja também, né, a possibilidade aí de aparecer lesões, né. Então, sapato confortável, eles vão fazer com que a caminhada também se torne muito mais confortável. Se o sapato é desconfortável, caminhar vai ficar ruim, né. Então, às vezes eu tenho alguns prejuízos aí na hora de andar, né? Então, posso causar uma lesão, né, no meu pé em virtude do sapato estar muito apertado ou completamente inadequado. Dependendo do seu trabalho, é ideal o sapato especial, né? Se fica muito tempo em pé, existem sapatos que são mais confortáveis nesse sentido. Tem um solado especial também para que haja uma distribuição aí do peso do corpo. Algumas pessoas gostam, né? Até eu falei, rasteirinha, aqueles têm um sapato, não posso falar a marca, né, não posso fazer propaganda, né, que é um plástico fino no fundo, ou seja, se você pisar em alguma fagulha que tem no chão, vai sentir na sola do pé. Esses sapatos não são recomendados a sua utilização, né? Então, algumas pessoas dizem que eles são confortáveis, eu acredito que eles não são nada confortáveis, né? Porque você pisa, você sente totalmente aí o chão. Então, esses sapatos aí não são indicados, nem os que fazem compressão da ponta dos dedos. Sobre sapatos, vamos puxar aqui para o lado do diabético. Diabético sempre usarem sapatos, né? Não de ponta redonda, ponta quadrada. A ponta redonda ela vai fazer a compressão dos dedos, a quadrada vai deixar os dedos livres. Então, olha como é difícil, né, fazer a escolha. Às vezes o sapato, a ponta redonda é mais bonita, aquele bico afunilado. Eles são esteticamente, existem as diferenças, mas a ponta quadrada também é um sapato bonito aí e confortável para o pé, conforme, né, a sua necessidade aí. Ia falar alguma coisa, Bárbara?
Não, eu só queria fazer um comentário aqui, na verdade, até voltando um pouquinho para a parte sobre a hidratação, né, que a gente estava falando. Eu até, o professor Cristiano falou da gente usar cremes específicos. Eu até ia perguntar se o creme de corpo, que a gente usa normalmente no corpo, pode ser usado também. E a Tânia pergunta aqui, né, ela coloca uma questão sobre o tão famoso óleo de coco, que até de tempos atrás entrou em voga bastante assim. A Tânia, ela fala, manda boa tarde, beijo, Tânia. Ela fala se ela pode utilizar o óleo de coco para hidratação, além da complementa, né, falando falando que ela usa nos pés, joelhos e cotovelos após o banho. Pode usar assim? Está correto?
O que eu acho mais interessante para fazer um processo de hidratação nessas áreas, que elas são mais ressecadas, são cremes à base de ureia. Existem várias marcas famosas aí que são específicas também para os pés. Elas têm uma concentração de ureia adequada, né, para que a gente mantenha aí uma hidratação mais afinco, né? Então, o óleo, ele pode ser passado, até a professora Vera pode até explicar um pouco mais, entende super bem nessa questão aí da porosidade da pele em relação ao óleo. E eu recomendo, né, a utilização de cremes, né, à base de ureia. Eu acho que eles são muito mais efetivos do que a utilização aí de óleos. Eu não sei se a professora Vera também
pode completar. Na verdade, professora, até pode adicionar algumas gotinhas de óleo, né, mas não deixar totalmente oleoso, porque lembrar sempre que a pele, ela fica muito, na verdade, sensível, né, para as pessoas, principalmente com um pouco mais de idade, elas podem, como você falou, escorregar até após a passagem desse óleo. Então, na verdade, recomenda-se gotinhas, não o óleo puro, né, porque o creme com ureia é o que vai hidratar, com certeza, bem melhor. Mas se ela gosta do óleo, pode pôr no creme ali, né? É claro, tem que ver se o óleo, dissolve bem ali, dependendo do óleo, também não dissolve bem, dependendo do creme que a pessoa está utilizando, né?
Mas a pele óleo não acaba absorvendo, né, também.
Isso, não, esse óleo absorve totalmente. Ele, na verdade, ele mantém a pele oleosa, né? Mas a hidratação dela não é muito garantida. Então, deixa oleosidade, não hidratado.
Esse é bem importante, esse detalhe aí. Eu gosto sempre os cremes que são específicos para pé e que tem, né, na sua composição ureia. Tem um com umas fragrâncias maravilhosas aí, que tem adição de cacau, que tem um cheiro também muito gostoso aí. Então, é só procurar nas farmácias, sempre tem formato de pé no frasco, específico para o pé o creme aí. Então, bem importante. Eles já vão até induzir o consumidor a fazer a escolha aí pelo formato, né, do frasco aí, que o creme acaba trazendo. A gente falou um pouquinho de sapato, né, confortável. Algumas pessoas podem se perguntar, uso sapato dentro de casa ou não? Então, o bom sempre é estar com o calçado fechado, né, dentro de casa também, facilita a locomoção. O chinelo, às vezes, ele pode nos dar uma instabilidade ao caminhar, né, então ele não dá um conforto e uma segurança, né, para nossa caminhada. Então, quanto mais tempo a gente passar com o sapato fechado também, acaba, né, se tornando ideal para a segurança. Mas em casa, caso, né, eu esteja no momento de relaxamento, aí use um chinelo de forma confortável aí. Mas evite de andar descalço também, né? A gente pode pisar em alguma coisa e isso causar uma lesão nos nossos pés. Então, quem é diabético e quem não é, acaba sendo aí a mesma recomendação, né? Então, muito cuidado aí com a questão da saúde dos pés.
E as crianças, né, professor, e os idosos que têm a pele mais delicada, então tem que tomar todo o cuidado possível com eles, né?
Sim, a pele se torna um pouco mais frágil, né? Então, existem possibilidades de lesões, rompimentos, diferente às vezes do a criança e o idoso, né? Eles podem bater o pé em alguma coisa, pisar em alguma coisa e perfurar com a maior facilidade do que um adulto jovem, né? Então, a pele tem uma característica aí diferente, né? Conforme nós nascemos, crescemos e vamos envelhecendo, elas vão se tornando, né, de certa forma aí, diferente, né? Então, falando, né, do calçado, caminhar descalço, né, com chinelo de dedo, né, que todo mundo gosta de usar, aquela famosa marca lá, isso pode causar algum dano, né? Então, a gente pode tropeçar e cair com esse chinelo. E pensando, né, em cair, eu posso também ter uma fratura, né? Então, é bem importante. Uma dica bacana aqui para o final do dia, né, depois de um expediente de trabalho, por mais que você trabalhe em pé ou trabalhe sentado, é sempre colocar os pés um pouquinho para cima, né, para melhorar, né, esse retorno venoso, né? Então, digo, erguer os pés, não colocar as pernas tão altas, né? Mas fazer uma pequena elevação, às vezes, quando está assistindo televisão aí por alguns minutos, para também melhorar um pouco o retorno aí venoso, né? Então, tudo isso acaba ajudando a manter a saúde dos pés. Uma dica bem bacana, né, quando a gente fala até de calçado, é procurar sempre calçados que tenham uma facilidade de abertura e para calçagem, né, então para que fique fácil, né, a colocação desse sapato aí. Alguns sapatos têm que dar nó para trançar, né, o cadarço aí, às vezes dificulta um pouquinho aí, e a gente pode acabar também comprimindo demais o pé e reduzir a circulação aí nos nossos pés. Então sempre um bom cuidado aí na hora de fazer a escolha. E quando eu for comprar o meu sapato, muita atenção, né? Procure por comprar, né, preferências de sapatos mais confortáveis, né, que tenham sem a quantidade de costuras aí nos pés, e aí eu tenho que escolher, será que eu compro o sapato de manhã ou será que eu compro o sapato à tarde, né? Então, qual o momento, né, a gente tem aí na escolha de dizer o que é mais legal e o ideal, né, para poder definir se eu pego, compro um sapato de manhã ou compro um sapato à tarde, né? Então, comprar sapatos no final da tarde, né, os pés estarão um pouco mais edemaciados, mais inchados, né? Então, isso também ajuda para que a gente possa ter a medida correta do meu pé ao longo de um dia, né? De manhã nós temos uma quantidade muito menor de edema e ao longo dos dias nós vamos acumulando aí. Passou a noite, os pés voltam ao normal, né? Então, sempre façam a escolha do sapato no final da tarde, né? Porque se você for usar um sapato de manhã, na hora de comprar, e ele tá certíssimo no seu pé, final do dia vai estar apertado, né? Então, procurem sempre fazer a escolha do sapato no final do dia, né? O mais importante aí. A gente tá quase chegando aqui no final, Bárbara, eu queria só trazer uns números que eu acho que é bem importante, né? Para quando a gente não tem um cuidado com os pés, né? Então, cuide dos seus pés, por quê? 85% das amputações, né, de membros inferiores, elas foram precedidas por alguma lesão, né? Que nós chamamos de lesão por pressão nos pés, ou a famosa a úlcera, como era um tempo atrás. Em relação aos diabéticos, 4 entre 5 úlceras em diabéticos são causados por trauma, né? Então, não a utilização de sapato adequado, né, nesse sentido aí. Prevalência de úlcera nos pés, né, é de 4 a 10% dos diabéticos, e apenas 2/3 dessas pessoas conseguem cicatrizar essas lesões nos pés, né? Então, hoje no mundo, os diabéticos, quando não cuidam dos seus pés, eles têm cerca de 3 amputações por minuto, né? Então, não é só o diabético que precisa cuidar do pé, todos nós, né, precisamos ter esse cuidado aí com os nossos pés, né? Então, hidratação, higiene das unhas, secar bem os pés são fatores bem importantes aí para que a gente tenha uma segurança aí dos nossos pés também. E a escolha é, obviamente, de um sapato sempre adequado.
Muito bem, eu gostaria de mandar mais uma boa tarde aqui a todos que estão acompanhando, né, além da Tânia que mandou perguntas, o Sandro Silva também acompanhando a gente lá de Osasco, de São Paulo, ele estuda serviço social, e olha só que bacana, também estamos sendo acompanhados lá na Europa, a Cássia Fernanda olha, mandando aqui boa tarde pra gente, ela é do curso, olha só, de gerontologia do Polo de Lisboa.
Olha que legal.
E ela até, vamos só para finalizar, então, a gente falou de meias, mas só para fortalecer isso, que ela perguntou se as meias em fibras sintéticas também provocam o ressecamento dos pés.
Isso, O ideal é que a gente use sempre meias de algodão, que é o algodão que vai fazer uma manutenção da temperatura corporal e também uma manutenção da hidratação. Os que são sintéticos, eles não têm recomendação. Eu posso usar eventualmente, às vezes dependendo de um calçado, se for algum evento, alguma festa específica, mas o ideal sempre é meia de algodão aí, que nos dará mais segurança aí no cuidado dos nossos pés.
Muito bem, perfeito. Hoje, na hora que eu vou passar creme nos meus pezinhos, eu até vou lembrar.
Já tá pensando aí, né?
Então... É, mas você deixa o galho no meio dos dedos.
É, bem...
Então, isso eu faço.
É importantíssimo. Só recapitulando, né, tudo que a gente falou, assim, quando fiz aquela pergunta, né, se vocês já olharam os seus pés hoje, tenham sempre atenção. Olhar entre os dedos, observar se tem alguma presença de alguma lesão nos pés, olhem também a coloração, né, se os pés estão no mesmo tom normal da pele do corpo, observe se eles estão hidratados, sinta a temperatura, né, também, pode colocar os dois dedos para ver se os pés estão numa temperatura corporal também adequada, né, então também preciso ter todo esse controle. Deixa eu fazer uma última dica aqui, bem caseira, Bárbara, né, então quando a gente fala de cuidado com os pés, vamos dar aqui uma dica rápida de esfoliação, né, então uma vez por semana faça uma esfoliação suave, né, nos pés, existem produtos prontos, né, para a gente poder fazer essa esfoliação, mas eu também posso utilizar alguma coisa mais caseira, né? Então, uma receita básica aqui, caseira, que todo mundo pode fazer. Uma colher, né, de sopa de açúcar refinado ou cristal, uma colher de gengibre em pó, uma colher de mel e 3 colheres de óleo de amêndoas, doce ou outro óleo que tiver como preferência. Misture tudo muito bem e passe suavemente nos pés, uma vez por semana, né, para fazer uma esfoliação aí e cuidar também da saúde dos seus pés. E depois, enxagou, passa um hidratante, bem importante.
Muito bem, muito bem. Professor Cristiano, professora Vera, mais uma vez gostaria de agradecer aos dois por terem participado do nosso programa Sua Saúde de hoje. Foi muito bacana a nossa conversa, foi muito divertida. A gente, né, acaba dando risada muitas vezes de algumas coisas, mas, gente, lembre-se sempre, é um assunto sério, tá? Tem que cuidar muito bem aí dos seus pezinhos, viu? Muito obrigada a todos que acompanharam. Então, e semana que vem, na próxima terça-feira, a gente volta com mais uma edição do programa Sua Saúde. Até lá e tchau, tchau.
Tchau, tchau. Deixa eu só dar um tchau especial aqui, Bárbara. Viu o último comentário, né, da Marli Marton, né? Marli Marton foi minha inspiradora para conhecer um pouco mais com os pés, né? Marli Marton hoje é uma grande enfermeira da área da podiatria, né? Então, tudo que eu sei hoje de cuidado com os pés foi a Marli que me ensinou. Então, muito importante sempre procurarmos um profissional especializado aí para cuidar da saúde dos nossos pés. Um beijo a todos e boa semana.
Programa Sua Saúde.